Todos estão felizes nessa noite?
Glória a Deus!
Glória a Deus! Com muita alegria que estamos aqui para mais um início de mês, onde Deus já iniciou o culto falando poderosamente. Amém. Peço aos irmãos que eu poderia simplesmente agora descer para casa, porque Deus já falou, já começou a ministrar nossos corações. Desde o início até a palavra de oferta. Mas quase nós precisamos entender plenamente aquilo que o Senhor gostaria de falar conosco nessa noite. Eu convido os irmãos a ficar de pé. Estávamos lendo o livro de João, capítulo 6, dos versículos de 1 a 14. Nova vida?
Nova vida.
Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço pequeno de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Pai amado, Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Que eu me diminua completamente até desaparecer, Pai, e que o Senhor possa falar com o seu povo esta noite, Senhor. Assim, Pai, como o Senhor me tomou de súbito, Pai, dessa palavra, Senhor, peço que o Senhor ministre no coração da igreja, Pai. Me dê sabedoria, Senhor, para levar a palavra da mesma maneira que o Senhor levou o meu coração, Pai. E possamos hoje ter uma mudança, Pai, de pensamento, uma mudança de atitude, Senhor, com relação a tudo aquilo que o Senhor tem entregue em nossas vidas, Pai. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos podem se assentar. Bom, irmãos, essa é uma palavra muito conhecida por todos, né? Não há quem não conheça o milagre da multiplicação. E é um texto que ele pode ser usado de diversas maneiras, porque é um texto muito rico, embora simples. E aqui a gente vê, né, como Cristo, ele nos ensina tanto com suas atitudes. É um texto tão rico que, tirando a ressurreição de Cristo, é o único milagre que é visto nos 4 evangelhos. Se você olhar o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, os únicos 2 milagres que aparecem nos 4 evangelhos são a ressurreição de Cristo e a multiplicação dos pães. E é um texto muito rico. Quando Jesus ele chega, né, a palavra diz que ele atravessou o mar da Galileia. Se nós olharmos o capítulo anterior,
capítulo 5, Jesus ele tinha acabado de curar o paralítico de Betesda. No capítulo 5, Jesus ele cura o paralítico de Betesda, dizendo que ele deveria tomar o seu leito e caminhar, porque ele já estava curado. Só que quando ele fez esse milagre, ele estava ao redor do povo, porque era muito comum naquela época. Tinha o tanque em que uma vez ao ano aquele que mergulhasse nas águas era curado. Todos nós conhecemos essa história. Então, naquele local, naquele momento, estava cheio de muita gente. Aquele homem paralítico não conseguiu mergulhar no tanque, Jesus o cura. Só que quando os homens veem que Jesus havia curado o paralítico, eles começam a questionar Jesus. Por que Jesus estava fazendo um milagre num dia de sábado? Porque doutrina da época dos judeus que ninguém poderia fazer nada no sábado. Nem mesmo auxílio e milagres poderiam ser feitos no sábado devido à doutrina judaica. Então, quando Cristo faz aquilo, para os judeus que estavam ali, aquilo era um sacrilégio. Então, até que se você ler a maior parte do capítulo 5, é Cristo arguindo os judeus de como aquilo era uma mentalidade pequena deles. Como eles poderiam privar o povo que estava sofrendo dos milagres de Deus simplesmente porque era um dia de sábado. Então, Cristo, depois de muito argumentar com aqueles judeus, ele resolve pegar o barco com os discípulos e atravessar o Mar da Galileia, que na verdade é o mar. E quando ele chega do outro lado, ele se surpreende, porque já havia uma multidão esperando ele. E aquela multidão, ela estava ali porque ela sabia os milagres que Cristo fazia. Eram pessoas que estavam sedentas por serem curadas. A palavra diz que pessoas procuravam cura para as suas enfermidades. Mas aquela multidão não estava ali por quem ele era. Ela estava ali por aquilo que Cristo poderia fazer. A palavra diz que então ali Cristo sobe ao monte, porque era também algo que Cristo fazia muito, né, subir ao monte para falar com o Senhor, e a multidão o segue. E quando Cristo vê aquela multidão ali no monte, em Lucas, se você olhar este Lucas fala que ele acolheu a multidão. Ele não olhou para o cansaço, para discussão que ele teve anteriormente com os judeus, que ele acolheu aqueles que buscavam um alívio para os seus corpos, uma cura para as suas enfermidades. E Lucas fala que ele ensinou sobre o reino de Deus para aquelas pessoas. Ele então diz para os discípulos para que eles comecem a ministrar a palavra de Deus para aquelas pessoas. A Bíblia não nos relata o tempo em que isso ocorreu, mas chega um momento que as pessoas começam a se sentir incomodadas. Com o quê? Com a fome. Normal, pessoas sentem fome. E os discípulos começam a se olhar e se perguntar o que eles vão fazer. Novamente, se nós olharmos o texto de Lucas fala que os discípulos falaram para Jesus, dispense esse povo para que eles procurem o que comer. Porque como a maioria morava naquela região, para eles era mais fácil buscar alimentos ou até mesmo voltar em casa. O texto de João ele fala que diz que Cristo chegou para Filipe e fala: como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos alimentar essas pessoas? E Filipe olha para Cristo preocupado, porque fala: Cristo, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente conseguiria comprar pão para esse povo todo. Só para você ter uma ideia, o salário de um dia de trabalho de uma pessoa, um trabalhador comum, é um denário. Então, 200 denários seriam 200 dias de trabalho sem nenhum gasto. Você trabalhar 200 dias do seu ano e não gastar um centavo para nada. E eles disseram que se eles gastassem esse dinheiro para comprar pão, não seria suficiente. Só para a gente ter uma ideia do que significaria isso no dia de hoje, seria um valor equivalente a 27 mil pães. Hoje, um dia de trabalho de um trabalhador comum equivale a R$45, então 200 dias de trabalho dariam 27 mil pães. Imagina você ir para a padaria e voltar com 27 mil pães na mão. É muita, muito pão, gente, muito pão. E Felipe diz que mesmo com essa quantidade, não daria para eles repartirem um pedaço para cada um. Então você já começa a imaginar a quantidade de pessoas que tem ali, porque a Bíblia relata que tinha 5 mil homens, mas eles tinham mulheres e crianças. Então o valor pode chegar até o dobro disso. E os discípulos, olhando aquela multidão, elas começam a se perguntar o que fazer, né, conjecturando um, olhando para o outro, gente, como é que a gente vai alimentar isso tudo? Né, eles viviam pela graça dos irmãos, né, o mistério de Cristo era sustentado pela doação dos discípulos, das famílias que eles conheciam, e eles não tinham o que fazer. Como é que eles iam alimentar aquelas pessoas todas? Até que André chega e fala: Jesus, tem aqui um jovem com um cesto, só tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Do que vai adiantar isso? E é importante a gente entenda o significado desses 5 pães e 2 peixinhos. A gente tem que entender que naquela época, pão e peixe era um alimento muito comum. Porque as pessoas, diferente de nós, elas não tinham carro. Então, seu único meio de locomoção era a terra. Para quem anda muito, era necessário alimentos que não se degradam com o tempo. Então, pão sem fermento e peixe seco era o alimento comum daquela época. A questão é que naquela época o pão ele era feito com trigo, normalmente. Mas esse pão aqui foi feito com cevada. O que representa que naquela situação, aquele jovem que cedeu o que ele tinha, era um jovem de uma família com pouca condição financeira. Aquele pão de cevada era um pão de qualidade inferior para aquela época. E mesmo assim, aquele jovem doou o que ele tinha, que poderia ser amigo da família dele, para aqueles discípulos. E André fala aquilo pensando: tá, tudo bem, a gente tem aqui um pão, talvez dê para Cristo comer mais 2 discípulos, mas não vai dar para mais de 5 mil pessoas. Como é que a gente vai fazer? E um outro evangelho fala que naquele momento já era jamais o entardecer, chegando já ao princípio da noite. Então acredito que as pessoas já estavam começando a se olhar, pensando: como é que a gente vai comer, como a gente vai se alimentar, vai ficar aqui a noite toda só de palavra e tal. E Cristo olha aquilo tudo, tipo, perplexo, né? Ele simplesmente pega o cesto que estava na mão do jovem e, sem falar nada, ele dá graças. Lucas fala que ele levantou os cestos ao céu antes de dar graças. E ele dá graças a Deus por aquele alimento e ele então reparte o alimento com aquelas pessoas. E ao repartir, as pessoas começam a ver que ele vai repartindo, vai distribuindo, vai repartindo, vai distribuindo, vai repartindo, vai distribuindo, e as pessoas vão comendo e não sabe de onde sai tanto pão, de onde sai tanto peixe, e vão comendo, vão repartindo, vai repartindo, eles vão comendo. E a Bíblia fala que o repartir do pão é tão grande que as pessoas não comeram o suficiente para não conseguir mais comer. Não é só se alimentar para ficar bem, não é só ficar satisfeito, é ficar farto. É se alimentar de tal forma que eu vou chegar assim: irmão, eu não quero mais não, obrigado, pelo amor de Deus, não aguento mais. Uma quantidade de pão e peixe que daquele cesto não tinha como sair. E Cristo, muito sabiamente, depois que ele vê que todos estão satisfeitos, ele olha para os discípulos e fala: recolham o que não foi comido, para que nada se perca. E daquilo que não foi comido, sobraram 12 cestos. Exatamente a quantidade de discípulos que não creram que aquilo era possível. E aquilo foi algo tão impactante naquelas pessoas, que as pessoas estavam ali, às vezes, buscando uma cura de um paralítico, às vezes, uma enfermidade, coisas para o seu corpo. E eles saíram dali com o estômago cheio. Mas foi algo tão impactante para eles que, quando tudo acabou, eles não tiveram como negar
a divindade de Cristo. Eles falaram: este sim é o profeta, é o Messias que foi profetizado. Eles reconheceram a profecia que Moisés fez há muito tempo. Quando Moisés fala para o povo que Deus enviaria um outro profeta do meio deles para os salvar. E aí eles reconhecem que Cristo é o Messias que Moisés profetizou há muito tempo. E quando eu disse, esse é um texto muito rico. Né? Nós poderíamos aqui passar um mês inteiro falando só sobre o texto, porque você pode falar sobre fé, você pode falar sobre multiplicação, você pode falar sobre doação, né? Porque o jovem doou aquilo que ele tinha para aqueles discípulos, mesmo sabendo que era pouco. Mas o que Deus falou comigo é algo que é muito verdadeiro, muito forte. Eu estava segunda-feira conversando com um irmão e eu não tinha ideia de que hoje eu estaria aqui levando a palavra. E nós estávamos conversando sobre uma outra coisa que não tinha nada a ver com isso. Mas o Deus falou muito forte no meu coração: 5 pães e 2 peixinhos. E depois daquela conversa, eu fui ler o texto. E Deus falou comigo uma coisa que é muito difícil a gente fazer hoje. A igreja, a gente conversou isso na EBD, que muitas vezes, como a gente tem a noção de que a salvação é individual, né, que eu não posso salvar vocês, eu não posso dividir a minha salvação com vocês e vice-versa, mas a gente leva isso ao ponto de que a igreja hoje, eu falo no geral, ela tem a dificuldade de se unir para buscar algo. Quem é mais antigo na fé do que eu deve lembrar quantas igrejas mais antigas elas tinham cultos de busca do Espírito Santo, cultos de agradecimento, e a igreja ela se unia para algo. E é isso que Deus falou comigo através desse texto. Quem aqui hoje se sente responsável por uma vida, seja financeiramente, seja sentimentalmente, seja espiritualmente, seja ministerialmente? Gostaria que essas pessoas que se sentem hoje responsáveis pela vida de alguém ficassem de pé hoje. Não tenha medo, irmão. Se você não puder ficar de pé com a questão de saúde, não fique. Mas se você puder ficar de pé, fique. Aleluia, apaga para mim a luz aqui, por favor. Deixa só o altar aceso. Eu gostaria que você hoje trouxesse a lembrança, aquele momento onde você se sentiu cansado, onde você sentiu o peso dessa responsabilidade. Porque nós estamos falando, né, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós assumimos uma responsabilidade, que é cuidar espiritualmente de uma vida. Cristo, naquele momento, ele tinha acabado de ministrar um milagre. Ele tinha acabado de ministrar sobre a vida de alguém. E mesmo levando a palavra do Senhor para aquele homem, ele foi julgado. Às vezes você passa por uma situação, irmão, onde você aconselha alguém, você ministra alguém, você cura alguém, e você sente o peso dessa responsabilidade. Porque muitas vezes você é colocado numa situação difícil. Eu sei disso, irmão. E vai chegar um momento onde você vai ministrar sobre aquela vida, aquela situação vai se resolver. E você, como humano que é, vai procurar um momento de descanso, de refrigério, porque nós precisamos muitas vezes nos recarregar espiritualmente. E é por isso que nós venhamos nesse tempo. Nós estamos aqui hoje para que Deus recarregue nossas baterias. Quando Cristo atravessou aquele mar, ele tinha noção da responsabilidade dele. Mas ele não sabia o que ele ia encontrar quando atravessou aquele mar. Muitas vezes você vai passar por situações que você vai atravessar o mar buscando um local de descanso do outro lado. Mas uma vez eu ouvi uma frase que diz que aqueles que são escolhidos não escolhem. E quando você estiver atravessado esse mar buscando descanso, buscando refrigério,
Deus vai trazer para você um outro povo, uma outra pessoa, uma outra família, que vai estar precisando também da sua palavra, do seu abraço, da palavra do Senhor, mesmo que você esteja cansado. Às vezes você está cansado, você está querendo um abraço, você está querendo ser ministrado, você está querendo o colo do Pai. Mas muitas vezes aquilo que você quer é aquilo que você vai ter que entregar para outra pessoa. Cristo, ele subiu ao monte para orar ao Senhor. E as pessoas o seguiram. No momento em que você estiver na mesma situação, precisando da palavra do Senhor, e alguém te buscar, é o momento que você tem que fazer igual a Cristo. Como disse Lucas, fala que Cristo, ele acolheu aquele povo. Ele abraçou aquele povo. Mesmo passando tudo o que ele passou, mesmo atravessando o mar da Galileia, deve ter levado um tempo, cansado, fatigado, ele acolheu aquele povo. Você tem uma responsabilidade, irmão. Você terá que acolher um povo também. E quando ele acolheu aquele povo, ele fez aquilo que ele foi destinado a fazer, que é ensinar ao povo o reino de Deus. Ele não falou sobre coisas da vida, sobre filmes, séries, livros, novelas. Ele reuniu o povo para ensinar sobre o reino de Deus. Ele sabia que aquele povo estava lá buscando milagres, buscando cura, buscando alívio exterior. Mas ele pregou o reino de Deus para aquele povo. E haverá um povo faminto e sedento de Deus que vai procurar você, irmão. Aquele povo que foi evangelizado hoje de manhã, muitos já ouviram falar da palavra de Deus. Mas mesmo assim eles precisam de mim e de você para que serem ministrados. E quando chegou o momento, o cair da noite, e todos se olharam, buscando alimento físico. Cristo, ele olhou para os seus discípulos e perguntou: e aí, o que vamos fazer? E nesse momento em que você estiver cansado, estiver exaurido, buscando forças, e uma pessoa vier até você buscando forças, exaurido, buscando um conselho, é aquele momento onde você vai sentir no seu coração o Espírito Santo falando para você: e aí, o que você vai fazer? Às vezes você está choroso, você está destruído, moído, você passou por uma batalha espiritual muito forte, e Deus está colocando para você uma outra batalha. Ele está te perguntando: e aí, o que você vai fazer? E você começa a orar, irmão, porque você tem fé no Senhor. Você começa a orar, começa a jejuar, começa a clamar ao Senhor, buscando sabedoria, buscando uma palavra, buscando algo de Deus para essa pessoa, porque você acha que de você nada vai sair, porque naquele momento você não tem condições, você está cansado, está exaurido, está destruído por causa de algo que aconteceu, e você pergunta: Deus, o que eu vou fazer? E você começa a orar, irmão. Você começa a buscar o Senhor. Você começa a buscar intimidade com Deus. E é nesse momento que Deus vai entregar algo para você. Então, irmão, erga as suas mãos agora à tua frente, como se estivesse segurando um cesto. Porque nesse momento você vai perceber que Deus, ele entregou algo para você. E você está orando, está jejuando, você está lendo a Bíblia, você está buscando conhecimento de todas as formas, você está se aconselhando, e Deus está despejando algo no seu cesto. Deus está despejando algo para que você possa alimentar esse povo. Deus está despejando algo na sua vida que vai alimentar nações. Porque ali não tinha dois ou três, tinha mais de 5.000 pessoas. Mas é nesse momento que a gente precisa entender o que é, como se a camisa da Camila transformar um ambiente em algo espiritual. Porque nesse momento você vai abrir seus olhos, você vai olhar para o seu cesto. E você vai ver que no seu cesto só tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E porque você é humano, você vai se perguntar, mas é só isso, Deus? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, você fala tanto no Senhor, você diz que o Senhor é fiel, você ora no Senhor, você jejua, você deixa de sair, deixa de se divertir, deixa de fazer as coisas do mundo, você deixa de ter a alegria que o mundo vai trazer para você. E é isso que Deus te dá. 5 pães e 2 peixinhos. Você começa a olhar para o lado para ver pessoas profetizando, pessoas levando a palavra, pessoas cheias do Espírito Santo, e você vai olhar para o Deus e vai dizer, mas é só 5 pães e 2 peixinhos. E a sabedoria de Cristo é tão grande que ele simplesmente não fala nada para os discípulos. Ele não fala nada. Ele olha para aquele povo, levanta os seixos e dá graças ao Senhor. Dar graças é reconhecer a soberania do Senhor na sua vida. Muitas vezes ele se questiona daquilo que Deus nos deu. Nós achamos que é pouco, porque eu não sei falar no microfone, eu não falo em línguas, eu não curo pessoas. Mas, irmão, aquilo que Deus te deu é exata medida do que você precisa para levar a palavra do Senhor. A palavra diz que Deus não te dá nada que você não aguente, mas também Deus não te dá nada que você não precisa dar para a palavra do Senhor. Deus, ele não te enche além do que você precisa ser cheio, porque se Deus me desse mais do que eu precisaria, eu começaria a ficar soberbo e achar que eu salvo pessoas. Que a Corinthians Camila falou algo muito importante aqui na palavra de oferta. Honre ao Senhor. Quando Cristo levanta o cesto e dá graça ao Senhor, ele está honrando e agradecendo, porque Deus despejou naquele momento tudo que era necessário para alimentar aquele povo. Então, irmão, não diminua aquilo que Deus colocou na sua vida. Não diminua o dom que Deus te deu. Se você não sabe falar no microfone, você vai ser aquela pessoa que abraça vidas. Você não fala em línguas, mas o seu sorriso cura. Você não levanta paralíticos, mas a sua presença é suficiente para ligar a vida do irmão. Então, irmão, nessa noite, como igreja, não como indivíduos, como povo de Cristo, nós vamos dar graças ao Senhor. Então levante o seu peixe nessa noite, irmão. Levante alto, levante alto, aponta o teu peixe ao Senhor e agradeça pelo que ele despejou na sua vida. Abra a tua boca e agradeça pelo que ele despejou na sua vida. Dê graças ao Senhor, porque ele te fez para um propósito. Pegar ao Senhor porque ele te fez com um objetivo. Você não foi jogado nesse mundo. Você não foi criado na coincidência do universo. Você está onde tem que estar. Você é quem você tem que ser.
Aleluia.
Deixa o Espírito Santo te guiar nessa noite, irmão. Não sufoque o Espírito Santo. Abra a sua boca e deixe ele encher. Reconheça Deus na sua vida. Reconheça a melhoria do Senhor na sua vida. Não se importe com quem está ao seu lado. Não se importe com as suas dores. Não se importe com a vida que o mundo quer que você tenha. Apenas dê graças ao Senhor. Apenas dê graças ao Senhor. Como igreja, precisamos aprender a honrar o Senhor. Não só honrar o Senhor nas minhas ofertas, não só honrar o Senhor nos meus dízimos, mas honrar o Senhor reconhecendo quem Ele é na minha vida. Reconhecendo que eu tenho um propósito. E para que ele se cumpra, Deus despejou no meu peito o necessário para a palavra dele ser exaltada. Não diminua o que o Senhor faz na sua vida. Uma coisa que o Senhor tem me ensinado há algum tempo, Não olhe para o lado, olhe para você. Se o seu irmão faz algo que você não faz, glória a Deus. Porque nós somos membros de um único corpo. Eu não quero que meu irmão seja igual a mim. Eu quero que ele me complemente. Eu não quero que ele faça as mesmas coisas que eu faço. Eu quero que ele faça aquilo que eu não posso fazer. Porque é assim que o corpo cresce. Nem o seu corpo físico, ele é simétrico. Tem pessoas que têm o pé esquerdo maior do que o direito, a mão direita maior do que a esquerda. Então não ache, irmão, que a igreja tem que ser todo mundo igual. Mas reconheça aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Reconheça aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Assim como Cristo reconheceu a soberania do Senhor, a igreja, que é o corpo de Cristo, precisa reconhecer a soberania do Senhor. E dar graça ao Senhor é um passo muito importante para que a gente comece a viver uma vida espiritual. Porque se você observar muito bem esse texto atentamente, você vai notar que o milagre, ele só acontece depois que Cristo dá graça ao Senhor. A multiplicação só acontece depois que Cristo reconhece a soberania de Deus na frente daquele povo. E se você tem essa dificuldade, irmão, se você acha que sua vida espiritual não anda, você precisa começar a parar de olhar para as suas fraquezas, parar de olhar para que tudo dá errado, parar de pensar que você não consegue e começar a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já depositou na sua vida. Não espere que o fecho esteja cheio para começar a fazer a palavra do Senhor. Porque se você estiver fazendo corretamente, irmão, esse fecho, ele não vai estar cheio. Porque você sempre vai estar dividindo com o irmão do seu lado.
Glória a Deus.
Esse texto nos ensina, irmão, que se você quer uma vida espiritual plena, satisfeita, você precisa de 4 pontos muito importantes. Primeiro ponto, você precisa reconhecer quem é Cristo na sua vida. Porque aqueles homens duvidaram, mesmo estando com Cristo, o que Cristo poderia fazer. Reconheça quem é Cristo na sua vida e jamais duvide de quem Ele é. Como a diaconisa Daniela disse aqui na quinta-feira, Cristo é, e ponto. Segundo ponto, antes de dar graça ao Senhor, Cristo, ele ordenou que as pessoas se sentassem. No Evangelho de Lucas fala que eles foram divididos em grupos. Ou seja, um cristão que quer viver um ambiente espiritual, como disse a Luísa Camila, precisa organizar a sua vida espiritual. Você precisa entender que o Espírito Santo não age na bagunça. O Espírito Santo do Senhor não age em um coração turbulento. O Deus está regenerado o seu coração, colocar a sua vida espiritual nas mãos do Senhor, para que Ele arrume a casa e o Espírito Santo possa agir. Terceiro ponto, dê graça ao Senhor pelo que Ele colocou já na sua vida. Reconheça aquilo que Ele te deu, porque se Ele te deu, é santo, perfeito e agradável. Você não precisa de mais do que Ele já te deu. E o último ponto, reparta aquilo que Deus deu com as pessoas que estão com fome. Porque se Cristo tivesse segurado aquele pão, o repartir não aconteceria. Você só vai conseguir ver uma vida espiritual plena, farta, satisfatória, quando você repartir o pão e o peixe com as pessoas que estão com fome. Enquanto nós segurarmos aquilo que Deus nos deu para nós mesmos ou para nossa vontade, nós nunca vivenciaremos uma vida plenamente espiritual. Então pega aquilo que Deus te deu, meu irmão, e reparta com o próximo. Distribua de bom grado aquilo que você recebeu. E nesse momento, você será reconhecido como filho de Deus. Que de nada me adianta falar em línguas se for para apenas a minha própria soberba. De nada adianta eu curar aqueles que estão aqui para que vocês vejam eu curando essa pessoa. Aquilo que Deus nos dá não é para benefício próprio. Aquilo que o Senhor nos dá é para levar a palavra do Senhor para as pessoas que estão famintas de Deus. Então precisamos ter essa mudança de atitude. Paulo fala do culto racional ao Senhor, que é você entender plenamente aquilo que o Senhor quer na sua vida. Então, irmãos, a igreja precisa aprender a honrar o Senhor. Honrar o Senhor em tudo. Inclusive nos 5 pães e 2 peixinhos. Porque é o suficiente para que Cristo faça a obra na sua vida. É o suficiente para que você alimente, pela graça do Senhor, aquele povo que está com fome lá fora. É o suficiente para que eles esqueçam todas as mazelas do mundo. Porque aquelas pessoas que foram procurar a Cristo buscando uma cura física, elas saíram com algo maior, algo melhor. Elas saíram com a sua cura espiritual. Então precisamos, irmãos. Eu sei que é difícil, muitas vezes, honrar o Senhor quando temos 5 pães e 2 peixinhos. Porque nós buscamos tanto o melhor de Deus que achamos que o melhor de Deus vem na quantidade e não na qualidade. O melhor de Deus ele vem na medida exata. O melhor de Deus vem na medida certa para cada um de nós. Então que hoje o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos. Que hoje o Senhor possa nos fazer entender que aquilo que Ele colocou em minhas mãos, mesmo que na minha mente humana seja pouco, mesmo que na mente das pessoas seja uma qualidade inferior, eu preciso honrar ao Senhor, porque o que Ele me deu é o que eu, exatamente o que eu preciso para levar a palavra dEle. E quando eu entender isso, Ele pegará aquilo que muitos consideram pouco, que muitos consideram um esforço, que às vezes até mesmo eu não reconheço, e vai me explicar de tal forma que ninguém conseguirá negar quem é Deus na sua vida. Eu vou conseguir. Então, nesse momento, irmão, nós vamos orar ao Senhor, não com petições, não com exigências, mas vamos dar graças ao Senhor pelo que Ele já tem depositado em nossas vidas. Nós vamos dar graças ao Senhor pelo que Ele me fez, pelo como Ele me fez. Porque se Ele me fez como eu sou, é porque algo em mim é pleno para a palavra do Senhor. Então, irmão, feche seus olhos. Coloque a mão no coração nesse momento. E leve a sua mente cativa ao Senhor. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, como corpo de Cristo, Pai, como igreja do Senhor, não apenas como indivíduos, Pai, em agradecimento a Ti, Senhor, pelo que o Senhor já nos entregou.